A ideia dessa matéria aqui, a gente oferece de tempos em tempos na EBD, é uma classe de crescimento espiritual. A gente pensa de primeiro em quem talvez acabou de ser batizado, ou um novo convertido, está dando os primeiros passos na fé. Mas eu sei, olhando até vocês, nós temos várias pessoas aqui de longa jornada na fé, né? Não precisa ir embora, ok? A ideia é a gente voltar, porque até quem vai é rato de igreja, né? Tem algumas coisas que às vezes a gente esquece. E às vezes tem coisas que nos ajuda só a relembrar ou talvez olhar de como atender algo de um outro ângulo. E hoje não é diferente. Hoje é sobre o nosso crescimento na palavra de Deus. O nosso crescimento individual na palavra de Deus. Então nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. E então algumas ideias práticas para isso. Vou pedir para o tio Steve orar. Talvez é melhor. Está funcionando o microfone? Posso? Mais fácil. Obrigado. Pela aula. Pode. Obrigado, bom lembrete que nós precisamos. Porque de fato, esta é uma daquelas áreas que às vezes a gente sente muita vergonha quando se trata disso. Né? Talvez eu lembro de vez quando perguntar, talvez quando era criança, adolescente, quantos de vocês leram a Bíblia essa semana? Levanta a mão. Quantos leram mais de 2 vezes? Mais de 3 vezes? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E aí você vai assim afundando na sua cadeira, né? Ah, será que eu. E às vezes, então, a motivação acabou se tornando: olha, eu vou fazer, porque vai que alguém pergunta. Imagina a vergonha que eu vou passar. Então, ó, vou fazer. Se alguém perguntar, pode, essa semana pode perguntar. Ou às vezes a gente sente que assim, se eu fiz direito. Aí pronto, esse dia vai ser abençoado. Ou depois, um dia que eu não consegui fazer meu tempo devocional, e aí acontece, sei lá, eu fico preso naquele trânsito, aquele problema, tudo errado. Já sei. É porque eu não fiz o meu tempo devocional de manhã. Você já sentiu assim? Eu já. Ah, então não precisa. Não. Mas qual, o que que nós fazemos? Por que que nós fazemos? Como nós fazemos? É o que nós queremos conversar um pouquinho hoje. Agora, vamos lá então. Por que que nós não estudamos a Bíblia por conta própria? Eu quero que vocês me ajudem a pensar alguns motivos. Por que que nós temos dificuldade de ter um tempo diário na palavra e oração, um tempo todos os dias com o Senhor? Por que que isso é difícil para nós? Pense, não responde ainda. Pense. Por quê? Agora conte para a pessoa do seu lado. Conte para a pessoa do seu lado. Por que que você acha? Um motivo porque você acha que é difícil. Talvez seja a sua dificuldade, talvez seja de outras. Por que que é algum motivo? Fala para a pessoa do seu lado aí. Se não tem ninguém do seu lado, fala para quem está na frente ou atrás. Né? Aproveite. Por quê? Ok. Quero ouvir vocês. Sim. Ok. Ok, não, a gente não dá prioridade. A gente começa com outras coisas e deixa para depois. Quem falou disso também? Prioridade, falta de prioridade. Ah, ok, vários. Né? Sabe uma forma bem prática disso para mim? Eu vejo que se eu começar meu dia, eu pego o celular e aí eu já abro para ver o WhatsApp. Pronto, acabou. Acabou. É assim para você também? Né? Uma coisa básica. Eu preciso, falando, mas, não, mas eu sou pastor, vai que aconteceu alguma coisa essa madrugada, eu não estou sabendo. Aí eu preciso, calma, se acontecer alguma coisa tanto assim, vão ligar, né, não tá, pode me ligar, eu vou atender. Mas se não, eu preciso primeiro meu tempo com o Senhor. Outro motivo, o que, que a outra pessoa falou, o que, que vocês viram? Motivo porque é difícil para nós. Oi? Dificuldade de entender o que está lendo. Alguém falou isso também? Alguém mais conversou isso? Mais ou menos, ok? É verdade. Você começa lá todo empolgado, eu vou ler a Bíblia num ano, e você passa, como que é? Passa Gênesis, passa o início de Apocalipse, começa a chegar, né? Chega em Êxodo, quando chega em Levítico, atolou. Né, e fica atolado lá, né, tal, e aí começa, é difícil, tal, e eu não entendo, é complexo, parece, às vezes eu sinto que, tá, eu estou fazendo, mas não conta para ninguém, mas eu não estou me sentindo alimentado, eu não estou sentindo que isso está fazendo diferença para mim. Outro problema, por que que nós temos dificuldade? Dificuldade de depender de Deus. Interessante, isso pega um pouco mais fundo. Nós pensamos que, olha, na verdade, está tudo bem, eu dou conta. Eu sei o que eu preciso para o meu dia. Eu sei como fazer. Então, sim, não, claro, né, se o Senhor quiser, claro, vou pedir a ajuda do Senhor. Mas, assim, vamos lá, no fim, é tocar o barco. Não é assim muitas vezes? Às vezes a falta de prioridade, como foi falado, tem a ver com falta de tempo. De fato, nossas vidas são muito corridas, né? A gente tem um monte de aparelho que, na verdade, era para a gente ganhar tempo. E no fim, como está o nosso tempo? Né? Está mais corrido ainda. Ah, eu não sei fazer. Eu sei que precisava, mas eu abro a Bíblia, não, por onde eu começo? Quanto tempo? Como que faz? É confuso. Ah, eu não sou disciplinado, eu não sou uma pessoa disciplinada. Ixi, a minha vida, a minha rotina é uma bagunça. Né? Como que faz? Queridos, todos esses têm sido, ou já foram, dificuldade para mim também. Eu vou dizer, durante muito, muitos anos, e ainda vira e mexe eu luto com isso, que parece que fazer virou uma coisa meio rotineira, tem que fazer, né? Não sei se, né, já teve aquele momento que você tem que tomar um remedinho de manhã, talvez alguma coisa, ou tem alguns que tem aquela prática de tomar uma, né, uma água com limão espremido, né? Ou a Adri tinha uma vez que ela entrou na fase do suco verde, né, o suco verde, ela fazia lá um batido de mato, né, né, que era, era mato. E aí assim, minha casa, né, ela tem uma vista linda, que vê um pasto, tem gado ali, né? E eu tomava aquele suco que eu mais mastigava do que eu tomava, e eu sentia uma comunhão com aqueles, né, o gado que estava do outro lado, assim, remoendo aquilo, né? E não é algo que você faz porque tem que fazer, né? Porque é saudável, faz bem, não é? Faz bem, né? Aquele tal, mas assim, gostar mesmo, não. E às vezes é assim a leitura nosso tempo devocional. Não, a gente faz porque tem que fazer. Faz bem. Mas é gostoso? Ah, claro, claro, é gostoso. Mas muitas vezes para nós não é. E a gente, então, por trás de muitas dessas motivações, tem essa questão de que eu não sinto vontade. Eu não sinto vontade. Então, por que estudar a Bíblia? Eu quero relembrar alguns textos que eu acho que muitos de vocês já conhecem muito bem, mas nós vamos voltar lá, porque nós precisamos voltar para algum dos motivos disso, para crescermos. Então, vamos lá. Primeiro lugar, Salmo 119, 11. Vamos, alguém aqui desse lado. Vocês abrem Salmo 119, 11. Ok? Vamos fazer assim. Alguém dessa metade aqui, vocês abrem 2 Timóteo 3, 16 e 17. Alguém aqui desse meio aqui, abra, vocês todos abrem, mas alguém vai ler Hebreus 5, 11 a 14. E desse lado, 1 Pedro 2, 2, ok? Então, alguém, vocês vão ler Salmo 119, 11, 2 Timóteo 3, 16, 17, Hebreus 5, 11 a 14 e 1 Pedro 2, 2. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, vou ter que usar o microfone. Quem aqui pode ler Salmo 119, 11 para nós, aqui em voz alta? Salmo 119, 11. A voz do Cid Moreira, aí sim, hein? Aí ficou bom. Joia. Vocês conhecem esse texto, não é? Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, qual que é o benefício de ler a palavra? Ela nos protege, uma proteção espiritual, para não pecarmos contra Deus. Agora, note, o que ele diz? É só ler a palavra? O que diz? Esconder a palavra no coração. O que envolve esconder a palavra no coração? É ler? É se prevenir, ok. É ler e fazer o quê? Guardar, é meditar naquilo, pensar sobre aquilo. É guardar para quando você precisa. Né? Lembra como Jesus na tentação, que nós ouvimos pregado semana passada? Quando veio a tentação, ele tirou a palavra de Deus. Ele tinha memorizado textos de Deuteronômio, igual eu e você, né? Para se proteger na tentação. Então, envolve também não só o ler, o entender, o meditar, mas também a memorização. Agora, é engraçado, né? Porque a gente fala de memorizar versículos, geralmente para crianças. Ah, pronto. Você memorizou versículos quando você era criança? Alguns sim, outros não. Mas, e agora? Como a gente adulto, mais velhos, a gente ainda consegue memorizar versículo? Ah, não, eu não tenho mais cabeça para isso. Tem sim, você que não sabe. Queridos, eu comecei a prática de começar a voltar, a tentar memorizar um pouquinho por semana, já quase meus 40 anos de idade. Dá para fazer. Pouquinho, pouquinho. Alguma coisa ali para guardar. E por quê? O que o texto fala? Para nos proteger, para nos ajudar, para não pecar. Porque na hora da tentação, o Espírito Santo vai trazer aquilo que nós estudamos e lembramos. Então, o nosso tempo na palavra nos ajuda a guardar a palavra, nos ajuda a proteger da tentação. Alguém desse lado? O texto que a gente até, eu projetei no culto hoje de manhã, na mensagem. Alguém pode ler 2 Timóteo 3, 16, 17? Felipe.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus
Ok, então o que nos ajuda? Capacitação espiritual, capacitação espiritual. O que significa isso? É a palavra que nos prepara para fazer aquilo que Deus tem para nós. Então, o que nós precisamos, a nossa ferramenta, A nossa arma é a palavra de Deus. Ela nos ensina, ela nos corrige, nos coloca de volta nos trilhos. Para o quê? Para que o servo de Deus seja completo e completamente pronto para Deus te usar na obra que Ele tem. Você quer ser útil naquilo que Deus te criou para ser? Ele te criou para ser dEle, para adorá-Lo, e Ele quer te usar na vida de outras pessoas, na igreja, no evangelismo. Como que eu vou me preparar? Na Bíblia. Como eu vou me preparar? Na Bíblia. Isso que te prepara para toda boa obra. É interessante quando de repente você está numa conversa. Não é nem um ministério formal, mas você está batendo um papo com alguém. Né? Eu sei que isso já, inclusive já aconteceu aqui na nossa cozinha. Né? Lavando louça, uma pessoa do lado do outro. E aí uma pessoa começa a compartilhar uma luta na vida dela, talvez alguém nova na fé. E alguém então do lado também, né, cortando alguma coisa, ouvindo. Daqui a pouco começa a aconselhar aquela pessoa. Mas como? A partir de princípios bíblicos. Mas de onde tirou esses princípios bíblicos? Daquilo que tem lido, tem se alimentado, tem um tesouro guardado de onde tirar para ajudar outros. Ok? Próximo texto, aqui no grupo do lado. Alguém lê, por favor, Hebreus 5, 11 a 14. Quem pode ler? Seu Felício. Ok, obrigado. Então veja só, o chamado aqui, né, o autor dando uma bronca. Olha, gente, era para vocês já estarem crescendo, né, já com alguns princípios mais profundos, né, comendo essa picanha da palavra de Deus, e vocês estão voltando para o leitinho. Né? Não dá, não dá. Eu preciso voltar e falar o início para vocês. A ideia é que você cresça na palavra. E aqui serve de um encorajamento também. Ok, tem coisa na Bíblia que é difícil de entender? Tem. Tem coisa na cozinha, na dispensa, que é difícil para um bebezinho mastigar? Então o que, que ele faz? Ah, então não como mais. Né? Ah, não dá, não quero. E vai ficar, né, vai morrer de fome. Não, o que, que ele vai fazer? Ele vai continuar comendo. Claro, ele vai começar na papinha, mas ao comer a papinha, isso vai ajudar ele a um dia, vai nascer os dentes, ele vai comer a picanha. Então, não desista. Ah, é difícil, tem picanha na palavra de Deus. Ah, então não dá mais, eu não vou ler mais. Não. Seja incentivo para você continuar, veja aquilo que você consegue, porque isso vai te exercitar e amanhã você vai voltar e você vai entender. Uma das coisas mais legais de ler a Bíblia é que cada vez que você volta, você descobre coisas novas. É, eu não sei, eu troco de Bíblia mais ou menos a cada 3 anos, porque elas não aguentam, né? Eu finalmente consegui uma um pouco melhor aqui de capa de couro e vai. Você anota dentro da sua Bíblia? Pastor, isso é sacrilégio. Né? A Bíblia, Apocalipse diz, se você adicionar qualquer coisa nesse livro, as pragas, será adicionado. Não, não, não é nesse sentido. Né? Mas você sublinhar, colocar observações do lado. Eu tenho uma Bíblia que eu uso para o meu tempo devocional, que ele tem margens bem grandes. Agora eles estão começando a publicar assim, também, nós temos várias edições assim. E de repente para você goste, essa minha não tem isso. Mas eu gosto, eu ouvi uma mensagem, eu anoto. no meu tempo devocional, às vezes eu falo, opa, isso aqui tem a ver com uma outra passagem lá no Novo Testamento, que eu nunca vi essa ligação antes, e pronto. Com o passar dos anos, cada vez que você passa, se a Bíblia ainda está aguentando, você começa a ver com canetas de cores diferentes, coisas que a última vez que eu olhei, eu vi uma coisa, mas dessa eu estou vendo outra coisa. E a gente vai crescendo e amadurecendo e descobrindo mais tesouros da palavra. Não desista, continue e vai aprendendo, vendo como Deus vai te amadurecendo. Cada vez mais Ele vai mostrando coisas da sua vida que precisa mudar. Ele vai brilhando a luz da palavra numa área que, epa, tem sujeira aqui, eu não percebia isso antes. A gente vai tratar, vai confessar, vai lidar com aquilo. Aí daqui a pouco vai outra área. E a gente vai vendo como Ele vai nos transformando. Maturidade espiritual. Por último, crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Alguém desse lado, por favor? Quem pode ler? 1 Pedro 2:2. Gostei da prontidão dos homens hoje, fantástico. Isso aí. 1 Pedro 2:2.
Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação.
OK, muito bom. Vou aproveitar e emendar o 3, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, já provaste e vede que o Senhor é bom. Ele está falando do nosso crescimento espiritual. Olha o versículo 2 de novo, quem não abriu. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Qual que é a ordem? Você precisa querer. Desejar. Só que isso é um problema. Como que eu faço para gostar, desejar algo? Você tem uma chavinha? Quando você era criança e sua mãe mandava você comer ervilha e você falava, eu não vou comer ervilha porque é ruim. Seria tão mais fácil se tivesse uma chavinha e falasse, plec, agora eu gosto. Minha comida favorita. Às vezes nosso gosto pela palavra também é assim. É aquela coisa como eu falei antes, mastiga, mastiga, mastiga e eu não sei. Onde está o problema? Está na Bíblia? Não, está em nós, está em nós. A gente não criou gosto espiritual maduro pela palavra de Deus. É algo que o Salmo 119, né, o Salmo maior da Bíblia, ele fala tanto das Escrituras e um dos pedidos do salmista, Senhor, abra os meus olhos para eu ver as maravilhas da Tua lei. Me dá, em outras palavras, me dê o gostinho para que eu realmente curta isso. O problema é que a gente se alimenta de tanta coisa ruim que atrapalha o nosso paladar. Você sabe, né? Se você comer muito chocolate e aí for comer um pêssego, como vai ser o gosto daquele pêssego? É ruim, né? E a gente, então, às vezes a gente não tem gosto pela palavra porque a gente está em um monte de outras coisas ruins, em nossos relacionamentos, pensando, focados em nós ao invés de olhar para Deus, em amar a Ele. Queridos, o que, que esses textos estão falando? Nós precisamos conhecer que o Senhor é bom para desejar o leite puro que nos dá crescimento, que nos protege, que nos capacita, que nos amadurece. Meus irmãos, minhas irmãs, só assistir mensagens e estudos não é suficiente. É essencial. Vir para o culto, de manhã, noite, na IBD, é essencial, mas não é suficiente. Um grupo de estudo bíblico é muito bom, é essencial, mas não é suficiente. Né? Você não pode comer um prato de comida uma vez por semana. Você vai morrer de fome. Ou, se não vai morrer, vai ficar muito raquítico. Né? Se você pudesse só tomar o café da manhã, você não comer mais nada durante o dia, seria suficiente? Quanto mais a palavra de Deus. Então, o que é que eu quero fazer? Então, essa primeira parte, a gente lembrar daquilo que é bom. Mas, e aí? Como que eu faço isso? Então, eu quero investir o restante do nosso tempo na prática, com algumas dicas para um tempo devocional. E eu quero dividir com vocês algumas coisas que têm me ajudado na minha jornada, porque eu vou dizer, que nem o tio Steve orou e falou antes, só o fato de ser pastor não faz assim uma mágica e de repente, ah, que gostoso, como eu amo acordar todo dia e ler a Bíblia todos os dias. Não é assim. É algo que precisa ser nutrido em todos nós. E é uma luta durante muito, muito tempo de fazer de uma forma mecânica, de fazer de uma forma rotineira, forçada, só para não passar vergonha, porque eu preciso, mas não sentindo gosto. Eu quero então compartilhar um pouquinho com vocês o que tem me ajudado na minha jornada e talvez ajude para vocês, tá bom? Não tem um jeito certo de fazer um tempo devocional. Cada pessoa vai ter a sua caminhada com Deus. Por quê? Primeiro lugar, um tempo diário com Deus trata-se de um relacionamento. Eu nem coloquei lá, mas é um relacionamento. Ok? Quantos aqui são casados? Se eu falasse para você, gente, eu vou dar a fórmula de como deve ser o seu bate-papo com a sua esposa, seu marido, todas as manhãs. Você acha que daria certo? Então vai ser assim, você vai acordar, vai virar para o lado, bom dia, querida. Aí ela vai virar, bom dia. Tá. Como dormiu? Bem, imagina, né? Não é assim que funciona relacionamento, ok? Então o nosso tempo devocional também não é uma fórmula. Não é uma coisa que assim, ó, embora, por mais que eu vou trazer algumas dicas de uma sequência, você precisa tomar muito cuidado. Porque se você tratar isso como simplesmente passo 1, 2, 3, 4, e aí sim, salabim, ficou pronto o seu devocional, está errado. Começa com o relacionamento. A primeira coisa é que eu estou nesse tempo, tirando o tempo para me relacionar com Deus, com meu Salvador. Eu não estou aqui para olhar o relógio, quanto tempo eu preciso. Eu não estou aqui para pensar, então tá, ok, vamos lá, eu tenho que ser rápido, então eu preciso ler 3, 4 capítulos hoje, então vamos logo. Primeira coisa, pare e busque ao Senhor. Eu coloquei isso como um primeiro passo aqui, como oração por entendimento, mas não é só oração por entendimento. A minha sugestão, minha dica seria, primeira coisa, vá para um lugar a sós, um lugar sem distração, em que você não vai olhar notificações, um celular, de preferência um lugar onde ninguém vai te interromper, te chamar, e você vai parar. E buscar o Senhor. Pensar no Senhor. Falar da grandeza dEle. Falar do que está passando no seu coração. Agradecer pela noite dormida. Não tem algo específico. É buscar o Senhor. É parar e lembrar. Esse momento não é antes de eu fazer algo. É um relacionamento. E eu preciso me aproximar de Deus. Eu quero dizer, queridos, essa, quando eu descobri, finalmente caí em mim quanto a isso, foi o que mais transformou o meu tempo devocional. Antes de eu fazer uma tarefa, antes de fazer minha leitura, é simplesmente parar e passar tempo com o Senhor, falando com Ele. Nesse tempo, ver quanto tempo, não tem horário, não tem nada, é simplesmente comunhão com Deus em oração. E nessa oração, você pode orar por entendimento na sua palavra. Porque nessa conversa que eu estou falando com Deus, eu também lembro que eu quero ouvir Deus falar comigo. E como que Deus fala comigo? Através da sua palavra. Então eu quero abrir a palavra para me alimentar e para ouvir Deus falar através das Escrituras. Mas o ponto de partida é lembrar do meu Senhor, o meu amor por Ele e mais ainda o seu amor por mim. Se você tem a oportunidade de estar num lugar que você consegue olhar talvez a paisagem ou ver algo da natureza, para mim ajuda porque me lembra que Deus é meu Criador. O cuidado dEle, a grandeza dEle, a bondade dEle. Às vezes eu já acordei preocupado com alguma coisa que vai acontecer no dia. Ah, tem aquele conversa, aquele aconselhamento, aquela reunião. Eu já coloco diante do Senhor. Senhor, obrigado. Esse dia é do Senhor. Me ajuda hoje. E agora, Senhor, me ajude a te conhecer através da tua palavra. E aí, segundo lugar, um tempo de leitura bíblica. Eu vou voltar e falar sobre esses um pouco mais, tá bom? Aí sim, eu vou ler a Bíblia. Eu vou mostrar algumas coisas que você pode decidir fazer com isso. Eu vou investir um tempo lendo. E essa leitura vai continuar no espírito de oração, porque eu estou lendo-me em comunhão com o Senhor. Ele falando comigo conforme eu leio o texto e tentando entender o texto. Então, refletir o que o texto significa, o como eu aplico isso na minha vida. E terminar orando também, talvez orando por algumas pessoas, uma lista de oração, pela igreja, um informativo, talvez orando pelo meu dia, orando pela minha família, orando por aquilo que eu li. É isso. Tempo de comunhão, tempo de leitura, reflexão e oração. Não precisa ser mais que isso. Não precisa ser mais que isso. Vou falar alguns outros detalhes um pouco mais para frente, mas deixa eu passar por cada um desses. Então, oração por entendimento, já expliquei um pouco mais. Meu tempo de leitura bíblica. Algumas dicas. O que eu leio quando eu vou fazer o meu tempo devocional? Gente, tem um monte de coisa. Eu vou dar mais umas dicas no final. Mas a minha primeira dica é: leia a Bíblia em sequência. Leia a Bíblia em sequência. Escolhe uma parte da Bíblia. E aí, depende de quanto você vai ler por vez, vai pegando. Né? Se vai ser por capítulo, hoje é capítulo 1. Amanhã é capítulo? Como vocês são inteligentes. E depois é capítulo 3. Muito bem, parabéns. E assim vai, ok? Por quê? A Bíblia foi escrita, os livros da Bíblia foram escritos como um todo, uma mensagem toda. Se você ficar picando um versículo aqui, um versículo ali, um versículo outro canto, você tem muito risco de você não entender nada. E o que você entender pode estar errado. Vai lendo em sequência. Agora, você pode ter abordagens diferentes. Ah, eu não passei aqui. Desculpa aí, gente. Eu estou com dois abertos aqui, eu não li. Então, primeiro, oração por entendimento, já falando. Leitura bíblica, aqui. Você lê em sequência. Você pode fazer trechos grandes. Ok? Tipo, um, dois, quatro capítulos por vez. Se você faz um esquema de um programa de leitura da Bíblia num ano, você vai ter que fazer isso, ok? E é muito legal. Eu peguei esse ano para fazer, achei um programa de leitura bíblica que ele passa por o Velho Testamento ao longo do ano, o Novo Testamento duas vezes e os Salmos duas vezes. Então ele é bem dinâmico, você pega quatro leituras por dia, você vai passando. Outras vezes, ano passado eu fiz, não, vou só fazer algo mais simples, passar pela Bíblia de uma vez. Mas ano que vem eu estou pensando no que vou fazer, talvez eu não vou fazer a leitura bíblica num ano, talvez eu vou pegar uma coisa menor para focar mais. Então é a segunda parte, a terceira aqui, talvez um parágrafo, uma perícope. Sabe o que é uma perícope? Sabe na sua Bíblia que tem aqueles subtítulos, que meio que dando qual é a história em negrito? Aquele até o próximo é uma perícope, tá? Uma parte. Tá? Ou uma história, vai, né? Qual que é a vantagem de uma ou da outra? Tem um certo? Não. Se você ler trechos maiores, o legal é o seguinte, você vai pegar uma visão panorâmica da Bíblia, ou de um livro da Bíblia, você vai ver um todo, você vai estar mergulhado, você vai ver conexões da Bíblia toda, falando, uau, está tudo interligado aqui, impressionante, você vai conhecer a história mais ampla. Se você pegar um trecho menor, o que você vai fazer? Vai aprofundar mais. Você vai mais a fundo, você vai ver mais detalhes. Então, é como se estivesse num avião, chegando aqui, sobrevoando Atibaia, você vai ver um monte de coisa. Se você fizesse isso, você vai ver um monte de coisa de Atibaia que você nunca viu antes. Mas tem um lago ali, eu não sabia. Tem um condomínio ali atrás. O que é aquilo lá? Que tem um bosque ali? Você nunca viu antes. Agora, quando se desce do avião e começa a andar por Atibaia, você vai ver detalhes que você não viu do avião. Certo? Então, é legal até intercalar. Talvez uma época você vai ler trechos maiores. Outra época você vai falar, agora eu vou pegar por um tempo e só estudar o livro de Efésios. Pouquinho em pouquinho, um parágrafo, vou passar uma semana inteira em um parágrafo só. Eu vou anotar tudo o que eu puder. E aí semana que vem eu vou no próximo parágrafo, vou passar dois, três meses, um ano só num livro. Pode também. Estão comigo? É legal intercalar e ver como que você quer fazer isso. Alguns vão dar um voo mais amplo, outros vão dar um voo mais profundo. Então opte por o que você quer fazer. E a ideia é talvez de tempos em tempos troca para fazer algo diferente. Outra dica é como a sua leitura bíblica. Leia o que você for ler como um livro, seguindo as regras normais de leitura, interpretação e entendimento. Então, não já comece a ler já fazendo uma ligação direta para você. Né? Ah, eu estou lendo lá sobre, em Gênesis 12, sobre o chamado de Abraão. E Deus diz para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você sai do seu tempo devocional, chega para sua esposa, querida, nós vamos ter que mudar de casa. Deus está chamando a gente para ir para outro lugar. Não, pera lá, no texto Deus está falando com quem? Com Abraão. Tem princípios para mim? Tem. Mas primeiro eu preciso entender o que, que ele está dizendo ali no texto. Qual a lição que está ali, qual o significado ali, para depois aplicar. Então eu preciso ler, vendo os personagens da história, vendo os princípios, vendo a gramática, ler como qualquer livro. A Bíblia não é qualquer livro, é um livro inspirado, mas ele foi escrito como um livro. Entenda isso. Mas então, leia com oração, pedindo que o Espírito Santo te dê entendimento sobre isso. Submeta então toda a sua vida à palavra para praticar o que você vai ler. Terceiro, reflexão. Na verdade, isso aqui tem a ver com a leitura ainda. Essa parte, o terceiro passo mistura com a leitura. Eu já usei isso em vários lugares, você já deve ter visto, como eu falei de discipulado e tal. Isso é um jeito que você pode se ajudar. Se você vai usar um caderno do lado da sua devocional, de novo, eu não passei para frente aqui. Pronto. Está aqui e está aqui, desculpa gente. Vai me dando toque, tá? Se eu esquecer, tá? Se alguém... Então esses são os três. Leia como livro, leia com oração e submeta toda a sua vida à palavra. Ok? Próximo. Reflexão. Quatro perguntas que você pode fazer para ajudar quando você vai ler o texto. Você pode usar um caderno do lado. Isso funciona especialmente se você vai pegar um trecho um pouco menor. Tá? Mas se for um capítulo, assim ainda dá. Anota. O que, que chamou a sua atenção ali no texto? O que, que você viu de interessante? Acendeu uma luz assim. Que dúvida ou pergunta você tem sobre o texto? E aí tenta responder essa dúvida olhando o contexto, olhando o que vem antes, o que vem depois, o que o texto diz, outras partes da Bíblia. Pergunte, qual o coração do texto, ou qual o propósito do texto? Tá, esse texto foi escrito para ensinar que lição? Que lição tem para nós? E por último, uma flecha, tá? Então, o que Deus quer mudar na minha vida a partir desta lição do texto? Ok? A gente tem outros cursos que a gente dá às vezes aos sábados, que vai ajudar você a melhorar, a crescer nisso. Mas esse é o básico. É assim que a gente começa. O que você vê, o que chamou a atenção. Dúvidas, perguntas que tem. Qual o sentido, o propósito do texto? E o que Deus quer mudar em minha vida? E aí você pode meditar nisso ao longo do dia. Talvez compartilhar com alguém. Talvez procurar depois para tirar as suas dúvidas que ainda restaram. Tá bom? Algumas coisas que você pode usar para ajudar você num texto bíblico. Alguns lembretes. Cuidado com achismo. Cuidado com achismo. Ah, sabe o que é o achismo? Eu leio o texto, ah, eu acho que está dizendo para mim que, ah, eu acho que Deus quer de mim, então, que é para eu, ah, eu acho, cuidado, cuidado, é o texto tem um sentido, procure o sentido do texto, não o sentido que eu quero que o texto diga, não o sentido que está vindo de mim, mas o que está no texto mesmo. Lembre que a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem partes da Bíblia que são mais difíceis de entender, tem partes que são mais fáceis de entender. E a gente usa as partes mais fáceis de entender para explicar as partes mais difíceis. Porque a Bíblia é uma só. Tá? Tem muitos autores humanos, mas um autor divino por trás. Todo texto precisa ser lido dentro do seu contexto. Eu não posso tirar algo e ver um versículo solto. Eu preciso entender esse versículo a partir do que veio antes ou do que vem depois. Para eu entendê-lo melhor. Então vamos lá. Vamos para a prática um pouquinho. Abra sua Bíblia de novo, lá em 2 Timóteo 3. Mas nós vamos ler versículos 13 a 17. 2 Timóteo 3, 13 a 17. Diz assim: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu vou tirar ele daqui da tela agora para voltar para essas perguntas. Você está com ela aberta na sua Bíblia, né? 2 Timóteo 3, 13 a 17. A parte do versículo 16, 17 já é a terceira vez que a gente lê isso hoje de manhã. Então vamos lá. Você vai fazer um mini tempo devocional agora. Vai ser rápido, é só um ensaio, porque eu tenho mais coisas que eu, mais algumas dicas aqui. Eu quero que você, individualmente, busque o Senhor, pedindo que ele te dê entendimento. E aí releia esse texto e começa a responder essas perguntas. Eu vou dar alguns minutinhos só para fazer isso. É só como um ensaio, um gostinho. Eu não mudei, né? Mudei aqui, mudei lá. Agora tá. Obrigado, Vitória. Ok? Eu quero que você vê. Você vai para responder essas perguntas. Você provavelmente vai ter que voltar um pouquinho, olhar um pouquinho o que vem antes do versículo 13. Talvez você queira ver o que vai um pouquinho depois do versículo 17, no capítulo 4, para tentar entender. Tá? Então, agora, individualmente, ore e tente na sua cabeça, se você quiser anotar ou rabiscar, tudo bem. Comece a responder essas
Agora, quanto à
perguntas.
última pergunta, o que
Sozinho.
Deus quer mudar na minha vida? Deixa eu mostrar, fazer mais um slide que pode ajudar quanto a isso.
Isso tem a ver com a nossa aplicação. E aí, para fazer a aplicação, tem algumas perguntas que podem nos ajudar. Olhando no texto, tem algum exemplo a ser seguido? Não, nesse texto até que tem, né? O exemplo de Timóteo. Algum pecado a ser evitado? Que o texto fala de algum pecado que eu preciso tomar cuidado para não cair nele? Tem alguma promessa válida para crer? No sentido assim, tem uma promessa no texto para alguém, mas que a gente sabe que continua valendo para nós em Cristo. Alguma oração a repetir? Algum mandamento a se obedecer? Paulo dá uma ordem aqui para Timóteo, é uma ordem que serve para nós também? Como? Alguma condição a se atender? Talvez um versículo que chama muita sua atenção para ser memorizado. Algum desafio a se enfrentar? Agora tira um minutinho, olhe de novo o texto
e ver como que você pode aplicar na sua
De novo, é só uma pincelada, gente.
E aí? Foi muito difícil?
Foi gostoso?
É gostoso, não é? É a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Agora imagina você tirar um tempo, com calma, para poder buscar o Senhor. Ler tranquilo a sua palavra. Buscar ver o que está dizendo e então aplicar para mim. Gente, é isso. É isso. Isso vai transformar a sua vida. É a partir da palavra de Deus que você vai conhecer cada vez mais de perto o Senhor e caminhar com aquilo que Ele quer te dizer através da sua palavra.
Esse era o terceiro passo, reflexão. O quarto passo, de novo, é a oração. E aí, nós terminamos orando, e pelo que eu posso orar?
Ah, primeiro eu posso orar a partir do próprio texto. Olha de novo o texto que você leu. Veja ideias de como você pode transformar esse texto em motivo de oração.
Versículo 13.
Senhor, é verdade, tem muita gente ruim aí em volta. Me protege disso, porque às vezes eles têm me deixado muito chateados e frustrados.
Versículo 14.
Senhor, me ajude a ficar firme naquilo que eu tenho aprendido da tua palavra. O Senhor já me deu tanta informação, talvez desde a minha infância ou na igreja. Senhor, me ajude a lembrar, me dê a tua sabedoria para eu entender mesmo o que o Senhor está me ensinando.
Sinal de 5 minutos.
Versículo 16. Senhor, eu creio de fato que a tua palavra é suficiente para me mudar. Senhor, por favor, use a Bíblia para me corrigir. Use a Bíblia para me trazer de volta, mostrar áreas que eu não está certo na minha vida, não estão certo na minha vida. Me corrige, me ensina o teu caminho. Versículo 17. Senhor, por favor, me prepare para tudo que o Senhor tem para mim hoje. Como o Senhor quer me usar hoje com a Bíblia? Por favor, me use. E pronto, eu orei a Bíblia. Está vendo? Eu transformei o texto em oração. É uma forma de usar as palavras de Deus para falar com Deus. Eu devo orar por transformação. Senhor, mude a minha vida para que eu aplique isso e eu não faça o meu tempo devocional, fecho a Bíblia, viro as costas e não mudou nada na minha vida, no meu dia. Você pode orar por pedidos do informativo. Você está no informativo, no WhatsApp da igreja? Gente, ali está um guia de oração pronto para você. Porque lá você tem pedidos de oração de pessoas da igreja. Você tem ali pedido por missionários da igreja. Você tem ali o programa, avisos do que vai acontecer para a igreja. Deve orar também por isso. Vamos orar pela nossa campanha, vamos orar pelo nosso bazar, vamos orar pelo encontro da MPIBA. Vamos transformar isso em oração pela igreja. Você pega lá, volta 1, 2 dias, pronto, você já tem o seu pedido de oração. Você pode orar pelos aniversariantes do dia. Imagina, passa um ano, a gente vai ter orado por cada membro dos 1.300 bolinhas da igreja. Ore por pedidos próximos, da sua família, talvez do seu grupo pequeno, de gente que está próximo de você no trabalho.
Por último, algumas perguntas. Tá, mas eu posso usar livros devocionais? Então, o pessoal ganha aqui, a gente tem um devocional que foi feito aqui na igreja, né, do Pregue a Palavra. Pode usar? Não, jamais. Não, pode sim. É, brincadeira. Claro que pode, mas escolha bem. Tá aqui na mão, posso? Presta bem, por favor. Tá? Vocês conhecem aqui já, né? Isso aqui foi feito aqui na igreja. E com vários irmãos ligados ao Pregue a Palavra. Cada dia, então, você vai ter um texto e uma explicação e uma aplicação e uma oração no final. Então já é bem mais mastigadinho, ajuda, obrigado. Ok? Já vem mais mastigado. É legal usar isso, tem excelentes, mas escolha bem.
uma que realmente vai ensinar, vai ser fiel ao texto. E intercale, não fique só nisso não. Use talvez durante um ano, mas no outro ano, se arrisca um pouco, vai direto na Bíblia. Tá? Começa a aprender. Ela vai te ajudar a como fazer isso. Se você se sente muito inseguro ainda, tudo bem, usa. Mas talvez um outro ano, aí você comece a dar mais passos. Pode anotar na Bíblia? Já falei. Onde começar? Onde começar? Tá, eu quero começar amanhã. Se você está novo na fé, algumas ideias. Começa a ler Colossenses, Filipenses, talvez o Evangelho de João, talvez 1 João, livros que são mais curtos, né, o Evangelho de João não, nem tanto, mas a história, que pode ser. Talvez se você já é mais experiente na sua caminhada com Cristo, leitura bíblica, vai para Romanos, encare essa, né? Um dos meus favoritos, Salmos. Queridos, o que os Salmos têm sido um deleite para mim esse ano, em momentos difíceis. Às vezes é gostoso ler outra coisa, mas depois também ler um Salmo. Porque o Salmo é fantástico, as nossas orações ao Senhor. Que horas que eu devo fazer isso? Pois todo mundo fala de fazer de manhã. De fato, eu acho que de manhã é o melhor momento. Porque a primeira coisa do dia, antes de encher o dia, antes de cair em distrações, mas não é regra não. Faça quando é melhor para você. Né? Normalmente, de manhã, antes, né, eu faço um cafezinho para me ajudar a acordar, né, fazer o download da alma. Né? Aí eu vou fazer, e aí assim, eu acordo, volto, e aí depois tomo o café da manhã em seguida. Mas às vezes é de noite. Às vezes, se você consegue ainda, né, às vezes você vai cair no sono e o amém vai ser no dia seguinte. Né? Veja quando você vai estar atento para ter um tempo gostoso, bom. Ideias. Você pega o fretado, talvez é um momento, você está lá mesmo, vai lendo. Outro, seu horário de almoço, pode ser. Quanto tempo? Eu diria, começa separando pelo menos 15 minutos a 30 minutos, pelo menos, para poder fazer isso. E você vai começar a ver o gosto e vai querer mais, vai querer mais. Se só tem 5 minutos... melhor fazer do que não fazer. Mas não vai dar muito certo não, vai ser difícil. Você precisa de um tempo maior. E lembre, a motivação. Não é para ter uma bênção mágica sobre o seu dia. Mas é uma resposta à graça de Deus. O nosso Pai maravilhoso que quer se relacionar conosco. É relacionamento. E é o momento para expressar que eu preciso de Deus na minha vida e depender dEle. Senhor, que o Senhor nos ajude. O Senhor é tão bom, mas nós somos tão maus ainda no nosso pecado, que a gente muitas vezes nem tem gosto pela Tua bondade. Perdoa-nos, transforma-nos para desejar e desenvolver um tempo diário nos alimentando na Tua palavra e em comunhão com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom almoço a todos.